dá aquela animada. E para comemorar, né, gente, hoje é dia do chocolate, chocolate nosso de todos os dias, quem nunca, né? Quem não? Chocolate é uma delícia. Mas hoje a gente vai falar sobre aspectos não só do sabor, né, do quanto o chocolate é palatável, a gente vai falar sobre os efeitos que o chocolate provoca na gente, sejam eles benéficos, sejam eles maléficos, quando são consumidos de forma assim exagerada. E para nos ajudar a entender mais sobre esse assunto, nós convidamos a Karina Mendes. Ela é professora do curso de nutrição da Universidade de Caxias do Sul, é mestre em saúde coletiva e é doutora em endocrinologia. Doutora Karina, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, Beverly.
Gosta de chocolate, professora?
Adoro, quem não gosta?
É verdade, desconfie de quem não gosta de chocolate, né, Karina?
É verdade, com certeza.
Mas aí, Karina, quando a gente fala disso brincando, a gente vai falando de algumas coisas que são importantes, né? O chocolate, ele dá pra dizer, não sei, tô perguntando, ele é um negócio quase viciante, né? Tanto é que tem o termo chocólatra, associando a pessoa que gosta muito de comer chocolate como que o efeito de uma droga, né? De um entorpecente, no sentido de que a pessoa não consegue deixar, tem a bengala emocional, tem também essas questões que envolvem as receitas usando os chocolates cada vez mais em moda, e tem também os tipos diferentes de chocolate. Nem tudo é chocolate, né, professora?
Isso mesmo, né, bem colocado, né, Beverly? Tem uma questão, assim, muito forte, muito apelo pelo chocolate, pelo sabor gostoso que ele tem, é um alimento fácil de agradar, né, mas temos diversos tipos, né? A gente tem aquele chocolate branco, onde eu não encontro benefício nenhum, porque eu só tenho gordura, né? Eu só tenho manteiga de cacau e leite. Enquanto eu vou lá para o outro extremo e encontro um chocolate amargo, onde eu tenho um potencial antioxidante importante, um alimento que a gente pode dizer que faz bem, né? Então, tudo vai depender do tipo, da quantidade. Ah, mas eu só gosto do chocolate branco. Ok, né? Comer de vez em quando não veria problema. Agora, comer isso sempre, né? Acaba acarretando malefícios, né? Aumento de colesterol, aumento de peso. Mas isso eu tô falando pensando, né, em grandes quantidades. Muito mais, Beverly, a gente tem que pensar na questão do chocolate, assim, do consumo, porque todo mundo chega num ponto assim que pergunta quanto que pode comer de chocolate por dia, né? A gente tem que pensar muito mais na quantidade de açúcar consumido por dia, né? Do que especificamente a quantidade de chocolate. Porque se a pessoa não tem o hábito de comer outros alimentos doces, né? Com açúcares simples, e comer lá uma porção, por exemplo, 4 quadradinhos de chocolate, né? Ou um chocolate pequeno que vai ficar em torno de 25, 30 gramas, não teria grandes problemas. O problema é se a pessoa adiciona o chocolate e aí come chimia, come pudim, come arroz doce durante o dia, né? Tem uma recomendação de que 10% do valor calórico diário total poderia ser no máximo de 10% de açúcares simples. Então é isso, né? Vai depender muito de como é que é a alimentação da pessoa. Se eu tô falando em 10%, se uma pessoa consome 2.000 calorias por dia, ela poderia comer em torno de 200 calorias, né, de açúcares simples. Então vai depender muito de como é que é a alimentação dessa pessoa.
Claro, se adoça ou não o cafezinho, se adoça ou não o chá, que a gente vai meio que perdendo o controle, né, Karina?
Uhum. Exatamente. Ah, tu falou uma coisa muito importante, a questão do açúcar adicional, né? A gente não conta esse açúcar que a gente coloca no café, no chá, no suco, né? E tudo isso, de pouquinho em pouquinho, é rapidinho pra gente chegar nesse percentual. E lembrando que eu tô falando desse percentual ligado a pessoas saudáveis, né? Se eu estiver falando de diabéticos ou pessoas com doença cardiovascular, esse valor reduz pela metade, reduz para 5%.
Olha só.
O chocolate, ele pode fazer parte de uma alimentação saudável sem problema nenhum. O problema é a gente controlar essa quantidade.
Bom, eu queria pegar aqui aquele famoso mitos e verdades, né? Mocinho ou vilão de alguns produtos. Você já acabou de dizer, né, Karina, que nem tão mocinho nem tão vilão, vai depender de como a gente usa. Mas, por exemplo, sobre mitos e verdades do chocolate. Chocolate acalma. A gente diz assim, a mulher na TPM, a gente vê nos filmes, né? Pessoa na TPM, em crise emocional, sejam homens ou mulheres, comendo aquele sorvetinho, aquele chocolate. Chocolate acalma de verdade? Ele provoca alguma reação, digamos assim, cerebral, no corpo, que a gente fique mais zen?
Ele tem essas propriedades, né, de deixar a gente mais calmo, ele dá mais energia. Então, o que acontece às vezes, né, a pessoa tá para baixo, tá meio depressiva e vai comer o chocolate. O chocolate, como ele tem muito carboidrato, como ele tem muito açúcar, ele vai te dar mais energia. Então, durante o período pré-menstrual, por exemplo, né? A mulher fica, né, com essa... Dá uma baixa, assim, nos hormônios, fica um pouco mais triste, né, mais cansada. O chocolate tem esse poder de dar essa avivada, vamos dizer assim, mas é muito por causa do carboidrato simples que ele dá. Né? Ele aumenta essa taxa de açúcar no sangue e deixa a gente mais ligado. E a questão do cacau junto, né? Ele, com certeza, assim, é uma combinação muito interessante para esses casos. O problema é exagerar na quantidade, né? E outra coisa que eu acho importante falar, Beverly, é assim, a qualidade desse chocolate, de novo, né? Porque tem alguns chocolates que o que menos tem é cacau. Né? Tu pega um chocolate simples, um bombom, vai ter um monte de gordura, vai ter coco com gordura hidrogenada. Daí esses benefícios, né, do chocolate se perdem quando se mistura tanta coisa junto, né?
Uhum. Aí que você tocou num outro ponto, né, entre mitos e verdades. Você já disse que chocolate branco, por exemplo, não tem, é só o nome, né, na verdade ele tem gorduras e outras coisas, açúcar, mas não tem chocolate. Então, todo chocolate tem que ter cacau?
Na verdade, o chocolate branco, ele tem manteiga de cacau, né? O chocolate escuro, ele vai ter cacau. Para ter as propriedades benéficas, quanto mais cacau ele tiver, melhor. Né? Então, para ser... ele é chamado de chocolate branco porque ele é feito só com a manteiga do cacau e leite, né? Uhum. E os mais escuros, eles vão ter cacau. Aí sim, né? Numa porcentagem maior ou menor, a gente encontra até nessas lojas de chocolate... chocolate com diferentes graduações de cacau. É bem interessante, até para provar, assim, né? Com 28%, com 48%, com 60%, com 85%. E é uma coisa muito interessante que quando tu vai te acostumando com o sabor de verdade do chocolate, né? Com um percentual maior do cacau, tu nem consegue mais comer um chocolate ao leite ou esses chocolates com muita mistura, né? Porque tu acaba percebendo o gosto gostoso, né, que o cacau tem, e pensando nas propriedades também, né?
Pensando nisso, deixa eu te fazer outra pergunta. A gente já ouviu falar muitas vezes, já é de conhecimento público, que o chocolate ideal para ser consumido é aquele 70% cacau, né? Então, a gente já saberia dessa informação. Mas tem aquela dúvida também de que algumas pessoas preferem o meio amargo. Então, qual a diferença, por exemplo, entre um chocolate meio amargo e o chocolate 70% cacau? Qual que é melhor para o consumo, para a saúde, com valor nutricional?
Na verdade, Beverly, o que você tem que fazer é olhar a graduação do cacau no chocolate. O meio amargo, ele é com 50% de cacau, tá? Mas o interessante é olhar o percentual, porque às vezes eles botam lá meio amargo e tem 40%, né? Então, o ideal mesmo é olhar o percentual de cacau. Hoje em dia... Olha, eu acredito que todas as marcas, elas já vêm com esse percentual de cacau. Principalmente essas marcas que querem vender um chocolate melhor, né? Aí quando tu vai comprar lá, tá escrito meio amargo. Meio amargo, normalmente, ele é 50%.
Entendi. É isso. Uhum, perfeito. Bom, falando sobre essa questão também da dependência, nós usamos aqui o termo chocólatra. Chocolate pode provocar dependência? Açúcar pode provocar dependência?
Na verdade, é uma preferência natural, né? Tem gente... Na verdade, a gente nasce gostando do gosto doce, né? O leite materno, ele é levemente doce, é inato a gente gostar do doce. E a gente vem com uma carga muito forte da nossa infância, de que as nossas emoções, elas são suprimidas, vamos dizer assim, com o açúcar, né? Ai, a criança tá chorando, vai lá e dá um bolinho, vai dar mel, dá um chocolate quando fica triste, dá um chocolate quando passa na prova. Então, é mais ou menos uma questão, essa relação, ela é muito emocional e vem da infância, né? A gente traz isso com a gente, de que o chocolate acalma, de que o chocolate faz bem, e de que ele tem esse poder, vamos dizer. Mas não quer dizer que a gente vai se viciar, vai ser viciado em chocolate. Na verdade, é o gosto doce e, daqui a pouco, também esses prazeres que o chocolate nos traz, né? Até como uma lembrança da infância, enfim. É mais ligado a isso.
Entendi. Karina, outra coisa, a gente falou um pouco sobre os malefícios mais voltados à questão do excesso de consumo ou, né, numa ingesta mais calórica ou da questão do açúcar, mas eu queria te ouvir um pouquinho, o chocolate, ele tem, por exemplo, valores importantes num olhar assim melhor de questão nutricional, ou seja, traz benefícios à saúde?
Sim, ele tem poderes antioxidantes, né, que eles combatem os radicais livres. Radicais livres, né? A gente vai tendo no nosso corpo com o envelhecimento, com excesso de sol, e esses radicais livres podem trazer doenças. O consumo de alimentos, o consumo de alimentos com cacau, com antioxidantes, enfim, eles acabam aumentando, né? Ou melhor, diminuindo esses radicais livres. E aí diminui a chance de ter algumas doenças. Tem alguns estudos mostrando, né, o cacau e a sua relação com a redução de doenças cardiovasculares, até com a hipertensão arterial, tá? Tem vários estudos mostrando, mas lembrando, chocolate de boa qualidade, né? E se não for de boa qualidade, daí vai prejudicar, né? A gente sempre vai partir desse ponto. Hoje é o Dia Mundial de Chocolate, né? Por isso que a gente está falando dele. E não tem como não falar de um alimento que é muito comum na alimentação das pessoas, que é o achocolatado, né, Beverly? É bem comum na alimentação das crianças, né? Só que o achocolatado, muitas vezes, ele não tem cacau. Aí as pessoas tomam, né, achando que estão tendo um benefício porque leram, né, que o cacau faz bem, ah, então eu vou comprar o achocolatado. O achocolatado, na verdade, é um açúcar com corante, né, e com sabor, com aromatizante de chocolate. Então, também o cacau em pó é um excelente alimento, tá? O cacau em pó pode ser utilizado, então, nas preparações, substituindo o achocolatado. E aí, só que o cacau, a gente tem que lembrar disso, né? O cacau 100%, o cacau puro, ele é amargo, ele não tem nada de doce. Aí, daqui a pouco, é melhor que a pessoa coloque esse cacau no leite com um pouquinho de açúcar do que ela use um achocolatado que é açúcar puro junto com um corante, um aromatizante, né? Então, acho que vale muito a pena incluir o cacau na alimentação, desde que seja feito dessa maneira que a gente está conversando, né?
Claro, Karina, uma última pergunta, já que você mencionou na questão da dieta das crianças, eu sei, hoje minha filha já é adolescente, mas eu lembro que menorzinha as pessoas diziam, ah, não vou dar para criança pequena, para criancinha, né, bebê na primeira infância, nenhum tipo de doce, inclusive chocolate, então eu me lembro assim, que era um esforço muito grande das pessoas em não dar, as famílias em não dar, mas enfim, queria te perguntar, é melhor não dar acesso a esse tipo de açúcar na infância, na primeira infância, ou é melhor habituar a consumir o chocolate ideal?
Olha, orientação do Ministério da Saúde, né? Até os 2 anos, nada de açúcar, nada de sacarose, né? Então, até os 2 anos, as crianças não devem ser expostas a chocolate, a bala, pirulito, a nenhum tipo, né, de açúcar. Por quê? Porque elas estão se preparando, vamos dizer assim, né? A gente está colocando os novos hábitos alimentares, então se a gente demorar mais para expor essa criança aos alimentos muito doces, elas vão ter isso como hábito, né? E aí a chance delas comerem esses alimentos mais esporadicamente aumenta. Quando começa a introdução, com certeza iniciar já com um chocolate de boa qualidade, né? Então, se a gente já iniciar com a criança com chocolate meio amargo, chocolate 70%, quando ela for comer um chocolate muito doce, ela não vai nem conseguir comer, né? Então, se a gente partir dessa premissa, que até os 2 anos não se dá chocolate, não se oferece doce, e depois disso a gente começa a introduzir esses alimentos, mas alimentos de boa qualidade, a chance de a gente ter aí um futuro melhor é bem mais interessante, tá? Eu sei que provavelmente tem muito pai e mãe aí que estão me ouvindo e devem estar pensando, mas como que eu não vou oferecer, né? Como que eu vou deixar de dar açúcar para o meu filho até os 2 anos? A gente tem que pensar que a criança não conhece o gosto, ela não sabe, e se os pais, né, tiverem uma boa alimentação e não tiverem isso em casa, a criança não vai ser exposta e, consequentemente, ela não vai pedir, né? Às vezes eles ficam dizendo, ah, mas ela está com vontade. Se a criança não sabe o gosto, ela não está com vontade. Daqui a pouco ela está querendo comer aquilo que tu está comendo. Então, tenhamos frutas em casa, né? Pães saudáveis, enfim, do que está oferecendo até antes dos 2 anos açúcar e simples.
Tá certo, então. Karina, muito obrigada pela presença aqui, pelas orientações. Um forte abraço para você, viu?
Ótimo. Muito obrigada pelo convite também.
Obrigada. Tchau, tchau. Até.